CBN Campinas.
De volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira e já estamos em contato com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia também a todos amigos e ouvintes da CBN.
Prefeito, vamos fazer um balanço, né, desse período aqui da pandemia, do enfrentamento ao novo coronavírus na cidade de Campinas. A gente está se aproximando, né, dos 6 meses do primeiro caso aqui em Campinas, aquele caso de uma estudante da São Leopoldo Mandi, que foi numa viagem, e de lá para cá os números, obviamente, cresceram, e cresceram de uma forma como aconteceu no próprio país, né? Nós temos, neste momento, 27.931 confirmados, né, casos aqui de coronavírus, 26.200 curados e, infelizmente, 1.035 mortes por causa da Covid-19. Prefeito, como é que a gente pode fazer um balanço desse enfrentamento e o atual momento desse enfrentamento?
Flávio, você sabe que Campinas, ela tem uma sorte de ter bons quadros, né? Nós compusemos um secretariado de primeira linha, gente muito respeitada na cidade, e nós devemos muito ao trabalho do Dr. Carmen, do Dr. Pimenta, da Eliane Jocelaine na área da assistência social, que também foi muito importante. Você veja, nós abrimos um hospital de campanha com custo zero para a prefeitura, né? Foi uma parceria com a EDS. Esse hospital, ele salvou, curou centenas de vidas. E quando nós desativamos, um dia antes, os dois últimos pacientes tiveram alta. E então tudo foi feito muito num tempo correto. Uma doença que ela é nova para todo mundo, é um desafio muito grande para o mundo todo, né? Nós não tivemos em Campinas um caso de desassistência, gente que precisou ficar esperando em ambulância, que não tinha leito para tratamento, não existiu. É bem verdade que o mês de julho foi o mês mais crítico, que nós tivemos uma alta ocupação de UTI, e agora nós estamos vivendo um momento que eu falo que ele é bom, mas que inspira cuidados. Ele é bom porque vem reduzindo, eu vou falar à tarde também, vai reduzir um pouco mais ainda o número de pessoas internadas, as nossas vagas de UTI Covid estão mais também com um número mais tranquilo, né? E Campinas, diferentemente de outras cidades, nós fizemos 2 inquéritos sorológicos. Esse inquérito mostra que nós temos 3,8% da população contaminada com o vírus, que daria cerca de 45 mil pessoas. Como nós temos 27 mil confirmados, nós temos uma diferença pequena comparada com outros municípios de casos que foram detectados pela saúde pública. Isso se deve também à eficiência da nossa rede de saúde pública como um todo. E um outro dado importante também é que dos 3 hospitais onde houve mais sobrevivência na UTI, 2 deles são públicos. Então, é uma coisa que também mostra que não houve diferença do tratamento privado para o tratamento público. Ou seja, o pobre e o rico aqui em Campinas tiveram o mesmo acolhimento. E agora, por que eu falo que inspira cuidados? Porque tem gente que acha que está tudo bem, né? A gente pôde ver aí pelas praias algumas imagens aí desse final de semana que fez calor, né? Em Campinas não tem praia, mas nós temos nossas áreas de lazer. Então é muito importante que as pessoas entendam que está melhorando, mas que não existe guerra vencida ainda.
Prefeito, o que os especialistas, né, o senhor citou nesse corpo, o secretário Carmino de Souza, Dr. Marcos Pimenta e todo o departamento, né, de Vigilância em Saúde, o que todo esse grupo passa para o senhor, para a gente ter uma explicação, de a gente estar, como o senhor mesmo disse, num bom momento, mas que inspira, claro, cuidados. E o senhor mesmo citou o inquérito sorológico, mostra que 45 mil pessoas aqui de Campinas tiveram contato com o coronavírus. É um número muito aquém do tamanho da cidade, a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. Por que a gente está nessa curva agora descendente, sendo que a gente tem tanta gente que não teve contato com o coronavírus?
Olha, Flávio, o inquérito sorológico, ele traz uma série ali de apontamentos técnicos, né? O 45 mil pessoas, num universo de 1 milhão e 200, é um universo, como você mesmo disse, pequeno, representa 3,8%. Mas é muita gente, né? É gente que você pode encontrar aí a qualquer momento, na rua, no prédio, no trabalho. Então, por isso é que inspira cuidados, porque nós temos ainda uma população muito suscetível ao vírus, né? Isso tem o lado bom, porque nós tivemos um controle. Se tivesse muita gente infectada, a gente poderia ter aí muita dificuldade aí para poder cuidar dessas pessoas. Então nós conseguimos esse controle, mas ainda temos uma população suscetível que ela é um número muito grande.
Nesse período todo, esses quase 6 meses desse enfrentamento na cidade de Campinas, qual foi o principal desafio e a principal dificuldade, prefeito?
Olha, o principal desafio é a gente fazer as coisas no tempo certo, né? Por exemplo, quando falaram de mandar lá o hospital de campanha de São Paulo para Campinas, eu falei, não adianta, porque até esse hospital chegar, até montar, aí o que a gente combinou com o governo? É bom lembrar que não foi nenhum paciente de Campinas lá para São Paulo. Mas nós combinamos o seguinte, olha, já que as cidades da região, e aí quando eu falo região, eu estou falando de região de área de saúde, pega muitos municípios, pega, por exemplo, até Jundiaí, eu falei, olha, ao invés de trazer para Campinas, que fosse levado para o hospital lá mesmo em São Paulo. Isso foi feito por um período, né? Então você tem a dimensão de fazer a coisa correta, no tempo certo. Essa foi assim, o grande desafio. E um outro desafio é a conscientização das pessoas da necessidade dos cuidados. Você veja aí que nós tivemos, a Guarda Municipal debelou muitas festas, aí, festas clandestinas, né? Então, é um trabalho constante por parte da Prefeitura e contando sempre, esperando a colaboração da população.
O senhor citou também, né, essas festas, essas aglomerações que aconteceram, e aí uma busca por parte da população por esses momentos de lazer em um momento de quarentena e nessa situação a gente pedir, né, o distanciamento social entre as pessoas. Mas também durante todo esse período, uma das principais reclamações da população, e aí se torna, na verdade, uma situação que ela se fica obrigada a usar, é o transporte público. Hoje mesmo, nosso ouvinte Marcos Antônio reclamando bastante da aglomeração dentro dos transportes aqui em Campinas, uma situação que não melhorou ao longo do período, porque a gente teve muitas reclamações quanto a isso. O que faltou por parte da prefeitura e por que a frota foi reduzida e fazendo mesmo com a diminuição de passageiros, isso torna a matemática simples. Você tem uma frota reduzida, mesmo com redução de passageiros, haverá uma lotação nos ônibus. Por que essa situação não foi resolvida até agora?
O Flávio, o próprio nome já diz, é transporte coletivo, ele não é um transporte individual, né? Então ele implica o transporte de uma quantidade de pessoas grande, né? Essa é a filosofia do transporte, inclusive é chamado de transporte coletivo e transporte em massa, né? Que transporta um número muito grande de pessoas. Esse foi um problema nacional do Brasil, né? E a gente está lutando na Câmara dos Deputados, já foi aprovado em primeira votação na Câmara, o que seria um aporte, um apoio para o transporte público. Nós tivemos duas capitais que tiveram que cancelar ônibus. Elas tiraram ônibus de circulação, porque elas não tinham como suportar economicamente, porque existe um custo, existe uma equação econômica para o ônibus rodar, para manter os funcionários das empresas. Lembrando que em Campinas, as empresas fizeram um pacto de não mandar ninguém embora, para conservar o emprego aí dos trabalhadores do transporte coletivo. Nós fizemos um carregamento de frota sempre a cada movimento que a prefeitura foi fazendo. Temos problemas em alguns horários, em algumas linhas? Temos. Eu tenho dito o seguinte, seria importante que a população também colaborasse, porque nós temos hoje a tecnologia do nosso lado. Nós colocamos o busão da hora, que é GPS. Todos os ônibus de Campinas têm GPS. Então a pessoa na palma da mão, no celular, é um aplicativo leve, ele não toma tanto espaço no celular, é gratuito, ela pode saber a hora que os ônibus passam. e tentar mudar um pouco a rotina dela do horário, porque se vem um ônibus lotado num determinado horário, um pouco antes sempre passa um que não está tão lotado ou um pouco depois, né? Essa equação, eu acredito que se a gente conseguir agora aprovar no Senado, ela vai nos ajudar aí muito para poder, são 153 cidades no Brasil com mais de 200 mil habitantes. Eu diria, Flávio, que em comparativo com essas outras cidades, com a própria São Paulo, Campinas ainda tem problemas, eu não nego os problemas, mas nós estamos numa situação comparativa muito melhor do que outras cidades.
E prefeito, Campinas passa também agora para um novo passo, né? Planejando até uma volta às aulas presenciais aqui na cidade. E esse é um tema muito sensível. Há quem precise e há quem é amplamente contra esse retorno das crianças e adolescentes para as escolas aqui na cidade de Campinas. Como vai ser feito isso e como garantir a segurança e a etiqueta sanitária em escolas e também transportes dessas pessoas?
Olha, primeiro, Flávio, eu vou fazer aqui um comparativo, né? Nós temos aí os trabalhadores de saúde que foram muito valentes aí nesse período, né? Eu dei o exemplo da UPA Carlos Lourenço, que eram profissionais que foram contratados para trabalhar de urgência e emergência e tiveram que trabalhar com a Covid, porque a gente transformou a UPA Carlos Lourenço em unidade Covid. E não houve nenhuma reclamação. Então, os funcionários da saúde são aí os mais expostos, né? Porque lida diretamente com a doença. É claro que eu compreendo a preocupação dos profissionais da área de educação e vamos fazer com muita responsabilidade. Tanto que o mês de setembro está planejado várias ações, inclusive a testagem em massa dos profissionais de educação. E eu já fiz uma longa explanação mostrando que a gente deve voltar a fazer uma volta gradual e com todos os cuidados necessários e sempre seguindo orientação do Departamento de Vigilância Sanitária. Portanto, o que está previsto hoje? Retorno das quinto e nono ano, né? São ciclos aí que são importantes aí na completude aí de uma etapa na escola e a possibilidade, criança de 0 a 3 não volta, e a possibilidade de 4 a 5 estarem retornando. Então, essa possibilidade vai ser verificada durante o mês de setembro, que nós teremos duas avaliações, uma no dia 15, outra no dia 30 de setembro. E, como eu te disse, com todos os cuidados sanitários necessários. Você mesmo falou, Flávio, existe uma parcela que é contra, mas existem muitos pais, muitas mães que precisam trabalhar, que tenha necessidade, e eu também fiz uma consulta pública aos pais, que já está valendo, já está na internet, se o pai quer ou não que a criança retorne, e não vai haver obrigação ou qualquer penalidade se a criança, se o pai e a mãe, que eu acho que em última instância é quem fala pelo filho, né, não quiser que a criança volte, a prefeitura irá respeitar.
Prefeito, qual vai ser o tamanho do problema para o próximo prefeito aqui da cidade? A gente vai aqui chegando, né, prefeito, nesse último semestre do senhor à frente da Prefeitura de Campinas. E quando a gente já discutiu isso no ano passado, era uma realidade. Para o ano que vem, com a pandemia, isso tudo mudou. Qual é o tamanho do problema, o tamanho desse problema para esse próximo prefeito aqui da cidade de Campinas?
Olha, Flávio, ser prefeito demanda muitos atributos, né? Dentre eles, que a pessoa seja resiliente. Ela tem que tomar muitas decisões diárias. Quando você decide, você agrada alguns, desagrada outros, né? Então, definitivamente, não pode ser uma pessoa frágil. E eu acho que esse momento exige uma experiência, uma pessoa que seja experimentada e que tenha condição de enfrentar aí o que vem pela frente. Agora, eu também não posso deixar de registrar que nós estamos entregando uma cidade muito melhor do que eu recebi. Eu estou entregando uma cidade, quando eu recebi era 52% da receita líquida, a dívida, com tudo que eu fiz, com BRT, com 60 postos de saúde, com escola, escolas, com creches que foram construídas, com tudo que a gente fez, eu estou entregando uma cidade com 32% de dívida da receita líquida, ou seja, quase metade do endividamento de quando eu assumi a prefeitura. Só numa negociação que eu fiz com o Banco do Brasil, nós eliminamos uma dívida de cerca de 300 milhões de reais. É praticamente quase que o gasto aí do BRT, né, que nós estamos entregando também. Conseguimos o melhor índice educacional que Campinas já teve, com boas notas, tanto nos anos de finais do primeiro ciclo como do segundo ciclo. A Prova Brasil, os alunos foram de 56% para 90% de aprovação. Prova Brasil, para quem está nos ouvindo, é matemática e compreensão de texto. Não é só a criança ir na aula, é dela saber o que ela entendeu, o que está sendo ensinado. E na área da saúde, nós diminuímos a menor taxa de mortalidade infantil, 6,3. Ou seja, começou ali na casa dos 10, quando nós assumimos a prefeitura, foi caindo, e chegou aos 6,3. A Campinas do sequestro, a Campinas da invasão de terra, não existe mais, né? Às vezes as pessoas precisam, às vezes, parar, olhar um pouquinho para trás, ver o que aconteceu no passado, ver como as coisas se transformaram, né? E eu fico, de uma certa forma, feliz, porque você veja que a maioria das candidaturas que tem são derivadas do meu governo. Você tem um candidato que foi meu líder de governo, né? Foi candidato a deputado com o meu número de deputado, com o meu apoio. Você tem uma candidata que também participou do meu governo. Você tem outro candidato que os vereadores do partido dele também compuseram o meu governo, né? E tem os pré-candidatos aí, né? Porque agora nós estamos no período das pré-convenções. O pré-candidato Dário Saad, que é um médico, e o pré-candidato Vandão. Houve uma desistência da candidatura, eles estarão, isso será oficializado em convenção partidária, né? E eu acho que eles terão a oportunidade de defender o legado do governo, mas também de falar que tem muita coisa a ser feita, porque tem, né? Uma cidade com 1.200.000 habitantes, sempre há coisas a serem melhoradas, né? De oposição mesmo que eu vejo, é só a candidatura do PT, né? Que sempre foi oposição ao meu governo. Fora isso, eu acho que todos eles são ramificações aí de períodos do meu governo e vai ter uma chapa que é mais legitimada para estar falando tudo que foi feito e pedindo a confiança da população para poder avançar e fazer mais. Eu acho que é esse o contexto. Fica difícil a pessoa que estava no mesmo barco até ontem, ela pular do barco para querer fazer furo no barco, ou seja, ficar, eu sou contra, eu for... Não é verdade, a pessoa teve comigo até esses dias, né? E o povo, quando você não tem um discurso legítimo, né? Por que o Bolsonaro foi eleito presidente? Porque você pode gostar, pode não gostar do Bolsonaro, mas ele foi autêntico, legítimo, né? Você tinha aquela clareza do que ele era, do que ele representava. Se numa campanha política a pessoa não tiver essa clareza, ela não consegue se comunicar com a população. Então eu acho que nesse aspecto agora político que nós vamos viver, nós teremos uma candidatura legitimada, falando o que foi feito e apontando para avanços, e candidatura da oposição, que sempre existe, né? É da política, é da democracia, sempre existe. Agora, se por um lado nós estamos entregando uma cidade melhor, nós também teremos aí uma nova etapa, né? Uma nova etapa que Campinas tem toda a capacidade de, como cidade, ajudar o Brasil e ser ajudada pelo Brasil também. Porque um prefeito ou uma prefeita, ele precisa saber que ele não é prefeito de si mesmo, né? Ele tem que conviver bem com o governo do estado, com o governo federal. Eu, por exemplo, me dou muito bem com o secretariado estadual, com o governador João Dória, e me dou muito bem com os ministros do presidente Bolsonaro. Você veja que nessa pandemia, Campinas teve apoio dos dois lados, né? Então, o importante é ter alguém que brigue pela cidade. Não brigue com o governador ou brigue com o presidente, mas brigar pela cidade de Campinas.
Prefeito, só para a gente finalizar, o senhor falou de várias ramificações nessa disputa eleitoral. O senhor também citou aí uma que é mais próxima, né, ao senhor, mas chama a atenção de que o senhor, são 8 anos, né? Vai chegar a 8 anos como prefeito aqui de Campinas, e chegou nesse último ano com um discurso ainda não tão uniforme. Dentro do próprio partido PSB, eram 3 candidatos, Rafa Zimbaldi, Henrique Magalhães Teixeira e o secretário de Relações Institucionais, Vanderlei de Almeida, o Vandão. 2 foram para outros partidos, estou falando do caso do Zimbaldi e do Henrique Magalhães Teixeira. E o nome que era o mais próximo do senhor não vai encabeçar a chapa como muitos pensavam. Não fica um cheiro de derrota?
De forma alguma, Flávio. Eu acho que fica um cheiro de vitória para Campinas, né? Veja só, você citou nomes aí, o deputado Rafa. Ele fez uma denúncia que o meu sobrinho tinha deixado o partido. Uma denúncia oficial, que por uma consequência o processo foi arquivado pela morte do meu sobrinho, que foi um dos golpes mais duros que eu recebi durante a minha vida. Um rapaz de 40 anos, né, que, bom, Campinas tomou conhecimento de tudo que aconteceu. E logo depois ele tomou a mesma atitude que ele havia entrado com um processo contra. Então, uma incoerência sem tamanho, né? O Henrique, gratidão eterna. Esse moço pensa num moço de caráter. Ele, aliás, diz que quem sai aos seus não degenera, né? E eu falo para toda a população de Campinas. Pode existir uma pessoa com caráter igual ao do Henrique. Melhor não tem. Caráter, palavra, compromisso, trabalho. Agora, ele fez uma opção partidária, foi para o PV, que, aliás, é um partido que também fez parte da minha base. O Rogério foi meu secretário quase 8 anos, né? E o Vandão, que é uma pessoa que eu falo vocacionada para a política. E tem algo que para mim vale ouro, que é uma humildade sem fim, né? Conversa de qualquer assunto, entende de tudo de administração pública. E é claro que ele era o candidato do meu coração. Isso é inegável. O mundo político de Campinas, você sabe, todo mundo. Se eu falasse qualquer coisa ao contrário, eu não estaria sendo verdadeiro. Agora, quando você vai fazer uma composição política, você tem que levar em conta diversos fatores, né? E o Dário, o doutor Dário, ele foi já presidente da Câmara, ele foi secretário de esportes por 6 anos do meu governo, e no julgamento do grupo, não foi uma coisa pessoal minha, os partidos interpretaram que ele representaria melhor, com mais uma personalidade dele, né, a candidatura chamada cabeça de chapa. E eu não tive qualquer problema, até mesmo porque o Vandão, como ele é conhecido, é uma pessoa desprovida de toda vaidade. Então eu acho que será uma chapa consistente, forte, e que vai debater, falar as propostas para a população, conhecendo Campinas, né? Conhecendo a cidade de Campinas.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender novamente aqui a CBN.
Eu é que agradeço, Flávio. Um abraço e vamos todos juntos continuar aí no combate a essa pandemia. Hoje à tarde eu anuncio medidas importantes também aí, algumas também de flexibilização aí da área cultural. Estou passando em primeira mão aqui para você, para os ouvintes da CBN. Grande abraço.
Dá para dar um pouquinho mais de informação sobre isso?
Eu falo à tarde.
Então tá bom.
Um abraço. Falou
então. Muito obrigado.